Porque que tá... Olha só, presta atenção que nós vai ver a mãe e a chão. Fala.
O que você fez pra ele?
Nada, mãe, eu sou machanta, é mesmo. Eu vou lá e vou bater na cara dele.
Não, ela tira a satisfação.
Ele pergunta, porque eu falei que ele era bom. Falei, então você mereceu apanhar.
Enfim.
Mas aí, não ensina a bater
no negócio? Por que você apanhou? Porque eu falei isso. Então não fale mais isso, porque você não apanha mais. Olha, vou dizer uma coisa. Isso vocês falam até em tom de brincadeira, mas é verdade. A cada dia continua se crucificando Cristo. Não é isso? Cristo não foi crucificado há 2000 anos. Cada dia que você critica alguém, você continua crucificando Cristo. Já pensou que cada vez que você crucificasse Cristo, ele viesse me crucificar? É isso que você está ensinando a sua filha. Ainda tem uma pior. É a mãe que diz, o que você fez? Eu não fiz nada. É mesmo, você é uma chata. Mas a maioria faz isso.
Na próxima vez você vai lá embaixo, né?
Bate nele, porque eu vou na diretora, eu vou dizer que essa escola não presta, que aquela criança não bateu e não entendo que tudo isso é Deus azul. Agora você está vendo o outro lado, né?
E eu
aqui é que tenho que parar e para cá igual o meu.
Claro. Então vou. Mas, enquanto...
A mãe chega e diz assim, olha, ô, doutora, minha filha apoiou nessa escola. Essa escola não vale nada. Tudo é mesmo, essa escola não vale nada, doutor. Poxa, sua filha apoiou aqui. Sua filha estava sentada num cantinho, não fez nada e apanhou. Isso! Então acho melhor você levar sua filha para algum lugar. Então digamos o seguinte, poxa, você estava lá? Não. Então eu vou averiguar o que se passou. Aí depois você chega, olha, poxa, a sua chantinha que apanhou, na verdade, estava fazendo isso. Fia, não existe reação sem ação. Ela pode achar que não estava fazendo nada. Mas ninguém viu. Te garanto que teve um que viu.
Mas mesmo que tenha, Joaquim, vamos supor que a criança lá fez não sei o quê. Mas o outro vai e agride ela fisicamente. Ela está lá com o olho roxo, o pai quer uma providência da escola.
A providência foi essa. Olha, o que aconteceu foi isso. Ela falou isso, ela fez isso. E aquela criança, até erroneamente, reagiu dessa forma. Mas entenda que ela, que a criança é zil. Então veja, não pode falar isso porque o pai vai se socar porque a filha dele é um anjo.
Não, Joaquim, não é isso. Estou falando, isso a gente não sabe o que essa menina que fez, se fez realmente alguma coisa.
Desculpa, doutora, na hora que você começar, vai aparecer a verdade. O problema é começar a mexer. Alguém vai falar. Como a filha disse, ninguém viu. Deus viu. E ele vai assar um instrumento para trazer. Mas o problema é que se parte de um pressuposto que ninguém vai ver. Isso é impossível. Eu não vou procurar. Isso é outra resposta.
Nossa linguagem agora sobre a Se Deus viu, né? Tá certo.
Ele vai se passar um instrumento para dizer o que aconteceu. E aí você, para estar bem com o pai, pode omitir. Outra coisa. Mas o problema é você chegar ao pai e dizer, olha, é essa. Então, eu como doutora tenho que lhe dizer que nós temos que estudar os dois lados, a agressão e a ação que levou a agressão. Eu estou aqui para isso. Se você tirar a sua filha daqui, ela não vai estar colada, e amanhã vai azir e vai ter a mesma reação. Você fez o seu papel e vai dizer, e conseguir uma doutora de gás, ainda vai achar que está levando uma casa.
Não,
mas ela entendeu o que eu quero dizer no sentido até, vamos dizer assim, doutoral. Técnico, técnico. Não, não compreendeu no sentido técnico? Olha, eu sou psicóloga, psicóloga conhece o comportamento. Então eu estou estudando não só o comportamento do Alexandre, mas o comportamento do adulto.
Eu estou falando.
Acabou de ser olhou, posso voltar para o outro lado? Bigas. Agora voltou a ser mãe, né? Mais profissional. Meu Deus do céu, aonde você me colocou? Mas tudo isso é para começar a explicar na rua.
Esse é uma preliminar.
Por isso é que eu disse. Vocês acham que pararam para terminar mais cedo? Porque nós psicólogas, é o que eu disse para ela. Nós não vamos entender namoro enquanto não entender que o namorado não é o namorado.
É o carro.
Enquanto nós entender que nós não namoramos ninguém, mas o namoro é uma série de egas que eu coloco no relacionamento. Enquanto eu não quebrar essas egas, eu vou me relacionar da mesma forma com qualquer namorado. Dá certo ou não vai dar certo com ninguém. É preciso quebrar a regra. É isso que eu estou querendo começar mostrando. Vocês vivem por egas. Egas que não são de vocês. É da humanidade. E que você faz questão de vivenciá-las para satisfação individual de estar bem com todos. E não ser criticado. Então, além de tudo, você nunca viveu. Você vivenciou a égua do mundo. Você nunca namorou. Você viveu uma égua dizendo que era um namoro. Tem. Com você mesmo. Todos. Você não tem que viver a ega, quebrar a ega dos outros, porque você não é responsável pela mudança dos outros. Você tem que quebrar a ega em você.
Neste caso dela,
ela não ir vestida desse jeito, por ega, por obrigação. Mas investida, por que vai vestida? Mas quando você vai contaliada é porque você quebrou uma ega sua, de que você não gosta de vestir assim. Você tem que quebrar a ega. Não, filha, você não vai entrar na ega dele. Você vai entrar na ega dele se você cumprir, porque é ega deles. Você vai porque vai, não porque é sua ega, não porque é ega deles. O que foi?
Eu não estou entendendo. O senhor está falando que para ela ir vestida da forma que eles pediram, mas
não por obrigação.
Sabendo que não é uma regra dela.
Sabendo que ela fosse do jeito que fosse. Veja. Uma coisa é eu ir vestida de um jeito porque você obriga eu a ir. Eu, na verdade, você não me obrigou a ir. Eu me senti obrigado a ir. É diferente. Ninguém consegue obrigar nada a ninguém. Então eu vou vestida não por obrigação. Vou porque vou. Vai. Não vai ser sempre, porque na hora que você começar a quebrar egas suas, é que os outros vão quebrar egas deles.
Porque a gente gente acha que tem que quebrar dos outros.
Porque da ega do mundo, para o mundo mudar a ega, para entrar numa nova ega que não tem ega. E a não ter ega é uma ega. Eu tenho que vivenciar sem egas. Dou a cada um o direito de ter a ega que quiser ter e eu não tenho ega.
Só a gente imaginar o contrário, no jardim, por exemplo, nesse caso da Márcia, se você vai, por não aceitar essa regra, você vai vestida do jeito que você quiser, sem ir do jeito que você chega lá, vai criar um conflito, você vai dar impondo a sua regra, vai ter um transtorno, ele também vai te ajudar.
De toda forma, se ela dissesse, olha, vai ter esse trabalho, vocês venham como quiser, se diria que maravilha. É uma ega, mas uma ega que você aceitou. E canta outra ega, você não está aceitando a ega. E o problema não é aceitar ou não aceitar a ega, é viver a ega sem ter ega. Ela ficou calma? Eu vou lhe dizer na prática. Amanhã todo mundo aqui de vestido longo. Vai dar. Um monte de pessoas metidas besta, que não chave espiritualismo, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que aquilo. Amanhã todo mundo de vestido longo. Amanhã todo mundo de vestido longo. Na prática, diferente?
É o tanto faz.
O tanto faz.
É a filosofia do cavalo do
770. Sabe a filosofia
do cavalo do 770? Não. Compreendeu agora, filha?
É diferente de você colocar essa regra.
Ou de você lutar contra outra regra.
Se você falasse, você falasse pro seu chefe, amanhã todo mundo vem assim. Mas aí a mudança é sua. Agora
ele.
Como diz a
Marcela. Ficou bem caro isso? É assim que se vive. Isso é viver. Viver espiritualmente. Não é socar os outros. Não é socar os outros. Querer que os outros se mudem. Mude você. Abra mão de seguir egas e faça a coisa não porque é uma ega ou porque você aceita a ega deles ou porque você quer impor sua ega, mas faça sem egas. Bicho. Você vai viver a vida material espiritualmente falando. E esse estado de harmonia com o que está acontecendo, esse estado de paz, de felicidade, vai fazer os outros se mudar. Jamais você muda alguém, mas quando você está em paz, quando você está harmonizado com aqui e agora, com a realidade, você dá paz. E aí as pessoas chegam, mas vem cá, você não se abalou com essa história de vir de outra roupa? Eu não. Qual o problema de eu vir com uma roupa ou com a outra? Se querem que eu venha assim, eu venho assim. Se não querem que eu venha assim, eu venho assim. Se mandar eu vir pelado, eu vim pelado. Por que você vive assim? Ah, porque eu não me preocupo com normas, com ego, com lei. É isso que querem que eu faça, é isso que eu faço. Ah, mas você é boba, você não vai lutar pelos seus direitos? Mas eu estou lutando pelo meu direito. Eu estou lutando pelo meu direito de viver sem regras. Só que vocês acham que lutar pelos seus direitos é seguir a regra. Aí você não está lutando pelos seus direitos. Você está lutando pelos direitos do mundo. Não pelos seus.